10:15, agora a gente já vai falar de música, música boa, a gente vai falar da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que está se apresentando nesse final de semana em uma série de concertos populares em diversos distritos aqui de Campinas. Começou ontem, dia 26, vai até amanhã, dia 28, a gente está recebendo com o maior prazer aqui nos nossos estúdios o maestro da Orquestra Sinfônica, o Vitor Hugo Toro. Vitor, obrigado por vir aqui mais uma vez, viu?
Bom dia, Leon. Prazer estar com você e com todos os ouvintes da CBN.
Prazer é todo nosso. Vitor, eu senti uma emoção sua quando começou a tocar a música aqui agora.
Eu gosto de ouvir a minha orquestra tocando, a sinfônica fazendo som. E, bom, este final de semana está sendo muito especial. Faz parte da natureza, das responsabilidades da Sinfônica de Campinas, não só ficar no teatro esperando que o público venha a ela, mas também ir aonde a população está. Campinas é muito grande, é uma cidade tremenda, tem 1,5 milhão e a mais de pessoas, e tem muitas regiões que merecem ser atendidas, que querem ouvir a Sinfônica, e claro, não podemos esperar que sempre eles venham para o teatro. É um histórico da Sinfônica sempre se apresentar para a população, como eu gosto de dizer. Si esta orquestra es la Sinfónica Municipal de Campinas, la Orquesta de Campinas, entonces de todos los campineros, y nos tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a la mayor cantidad de la población que seja possível.
E Campinas, né, igual a gente estava falando agora há pouco, né, aqui nos bastidores, né, maestro? A gente, às vezes, aqui, né, fica mais focado em região central, no bairro do Cambuí, do centro, próximo aos shoppings e tal, mas Campinas é uma cidade imensa, né? E vocês, por exemplo, foram ontem em Barão Geraldo, né, que ainda assim é uma região um pouco mais abastada, digamos assim, mas vocês vão para Nova Aparecida, para Ouro Verde também.
No domingo.
Domingo, Ouro Verde. Como é que é? Existe diferença entre plateias, né? Da emoção em alguém, por exemplo, do Ouro Verde, que às vezes nunca teve acesso à orquestra, a uma música erudita, do que as pessoas que já vão rotineiramente?
Então, creio que sim. Eu acho que a gente tem que romper essa imagem de que a orquestra é essa coisa erudita, distante, cara, y algunas veces francamente aborrecente, porque no es nada de eso. Claro, o público que va habitualmente a los conciertos de teatro es más o menos público habituado a escuchar a orquestra, mas estos conciertos son, para mí, son los más importantes de la temporada, porque como hay personas que van a oír orquesta por la primera vez, que es la primera vez que les tienen experiencia o vivo de escuchar a esta Sinfónica Municipal de Campinas. Hay crianzas que escuchan a orquesta y en muchas de ellas podemos despertar, acordar o deseo de ser músicos. Tal vez de ahí vengan algunos de los próximos músicos de la Orquesta Sinfónica, tal vez o próximo maestro de la Sinfónica, o próximo Carlos Gómez como compositor o maestrina o compositora, esté ya dentro de esas crianzas o personas que escuchan orquesta pela primeira vez. Então é uma grande responsabilidade, é uma coisa para o futuro, para as próximas gerações. Eu sempre tenho a experiência que as pessoas gostam muito da orquestra. Eu noto esse envolvimento emocional que as pessoas de Campinas têm com a Sinfônica. Em outros lugares, as pessoas têm um envolvimento artístico, cultural, intelectual, basicamente. Aqui é emocional, aqui é uma coisa de aprecio pessoal. As pessoas falam de como está a nossa orquestra. Tem uma vez um taxista me perguntou, e aí, como é que está a nossa orquestra, maestro? Você não acha isso em nenhum outro lugar. Todos falam da a orquestra. Aqui se fala da nossa orquestra.
E o legal disso tudo, né, e o taxista, né, em questão que você falou, né, que falou da nossa orquestra, e é nossa, né, as pessoas precisam entender que é da cidade mesmo, né, são músicos contratados por concurso público, né, tem pouca gente que sabe dessa informação, né, que os músicos da orquestra são funcionários da Prefeitura de Campinas contratados através de um concurso público, da mesma forma que outros funcionários comuns, né, que geralmente nesse meio artístico e cultural, dificilmente tem concurso público para ator, para atriz. No caso da orquestra, são músicos contratados com concurso público, com estabilidade, não é, Mar?
Em Barão Geraldo, eu falava para as pessoas ontem, a orquestra não é minha, não é da prefeitura, não é da Secretaria de Cultura. Essas instituições administram a orquestra. A orquestra é dos campineiros, é dos cidadãos. A orquestra, último análise, se queremos colocar assim, é um serviço que a Prefeitura Municipal de Campinas dá aos seus cidadãos, que é pago pelo imposto dos próprios campineiros. Assim como reparar as ruas, assim como a coleta de lixo, assim como a educação, assim como a saúde, a orquestra tem essa importância. Claro que sair do teatro bonito y romántico como él es, sí, es también un esfuerzo de logística. Mover a orquesta a otros lugares, tiene una cosa de estructura de palco, de son, de iluminación, de cadeiras, de divulgación, porque vamos a lugares que no están acostumbrados, todas las personas a veces ni saben que orquesta va a estar ahí. Y la verdad, hace mucho tiempo que nos queríamos hacer esto en forma continua, como una actividad. No medio da crisis, era un poco más complicado, más ahora que a Sanasa está patrocinando, está apoyando a nuestra temporada sinfónica y está haciendo un belo trabajo. Una de las contrapartidas que les pidieron, que fue totalmente con nuestros intereses, era que orquesta saya más y sea presente, que una parte de esos recursos que a Sanasa está dando, que también es una empresa pública de la prefeitura, teña, que vaya para esa actividad, y hacemos eso con mucho cariño. Los propios músicos pedían de que tenemos que ir, y a veces, claro, no es un lugar más confortable, está un poco quente, está en pernilongos y ese tipo de cosas, pero no importa, lo importante es estar con la población.
¿Cómo que es la diferencia, ahora voltando un poquito en esa cuestión de la salida del teatro para un otro local, a veces un local más alternativo, un local en una área abierta y todo más, en relación a orquesta, equipamientos y todo más, ¿tiene dificultades en relación a hacer al ar libre, por ejemplo, con pó, poeira llegando en los instrumentos? Cuestión de la voz también, a veces cuando tiene una tenor convidado, como es el caso que está teniendo en esos tres días, a soprano convidada. ¿Cómo que es esa salida del teatro con los instrumentos, que es la casa de la orquesta, para un local diferente?
Olha, imagina cuando una cosa es você estar en tu casa con Netflix y con la tranquilidad y con sofá, y otra cosa es salir para la playa y llevar todo para un día de quente y toallas y todo ese tipo de estructura. Es un desafío, obviamente. Sobre todo porque queremos tener estructura que nos permita mostrar a orquesta de su mejor manera, de su mejor jeito de mostrar. Yo faço dos comparaciones al respecto de orquesta. Por un lado, la orquesta es una especie de flor, una flor muy bonita, pero que tiene cuidados especiales, tiene que cuidar de cierta manera, tiene que tratar de una forma especial para que la pueda tener la belleza y el cheiro maravilloso que puede tener. Mas junto con ser una flor, la orquesta también es un elefante, es una cosa grande, es una masa difícil de mexer fácilmente. Y no hay muchas orquestas que habitualmente estén haciendo esto, como hace la Sinfónica. La orquesta hace una media de 60 presentaciones por temporada. Un tercio de esas presentaciones son pagas en el Teatro Castro Méndez. Y el ingreso más alto para un concierto de la Sinfónica son 30 reais. Y ainda tienen desconto, 50% y todo ese tipo de cosas. Todo restante de la temporada son conciertos fuera, son conciertos gratuitos, son conciertos en iglesias de la ciudad, son conciertos en la región metropolitana de Campinas, en São Paulo, en Campos de Jordão, son eventos especiales como aniversario de la ciudad, aniversario de orquesta, y también tocar en las diferentes regiones. Muchas veces me ha pasado que el público de estos conciertos abiertos resulta ser más respetuoso, más cariñoso y más empolgado que el propio público habitual de los conciertos. Ontem fue así también, y tengo certeza que en las otras próximas presentaciones en Nova Aparecida y en Oro Verde no va a ser diferente.
Es un público más caloroso, digamos así, maestro, en el caso, porque el teatro es un ambiente más intimista, onde as pessoas têm certas questões ali de, eu vou aplaudir ou não vou, porque tem muita gente que tem essas dúvidas, né? Vou no concerto de uma orquestra, eu aplaudo no final de cada apresentação, de cada música ou não, que roupa que eu vou, agora numa coisa ao ar livre, vou lá, tô chegando, cheguei, né? Como é que é essa?
Eu gosto nesse caso de pensar a orquestra como uma espécie de restaurante que tem que oferecer um cardápio muito amplio. Primero que son dos cosas. En mi opinión, como director artístico y regente titular de Sinfónica, la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas tiene que ser una orquesta muy querida y muy respetada. Ella es muy querida con estos conciertos ao ar libre, estos conciertos populares, que no es que a gente simplifique o faça más, como más fácil, como que consideremos que las personas no van a curtir lo que nos estamos haciendo, o que a gente entiende como música clásica de la actualidad. Na época era música popular de su época. Sí. Mozart era lo que era tocado en la época de él, Beethoven, y por ahí va. Entonces, y ella tiene que ser, y así ella es muy querida. Ahora también ella tiene que ser respetada, tocando los grandes repertorios de Mahler, de Strauss, de Shostakovich, la música brasilera. Estas semanas fueron muy notorias en ese sentido. Primero hicimos un concierto aniversario de la ciudad con Zé Cabaleiro, que tuvimos mais de 9 mil pessoas na Concha Acústica do Taquara.
Foi lindo de ver, né? Quem foi gostou muito, né?
Na semana seguinte fizemos um programa no teatro só de música brasileira, de obras de Cláudio Santoro e Heitor Villa-Lobos, porque se cumpriam aniversários de morte e nascimento deles. E nós somos, neste momento, a orquestra brasileira que apresenta mais repertório brasileiro nas suas temporadas.
Tem 25% de músicas brasileiras?
Por lo menos 25%, por meta autoimposta. Ninguém falou para nós, nós colocamos essa meta. E teve um crítico francês nos concertos de repertório brasileiro que escreveu uma bela crítica a propósito das apresentações, porque tocamos música que as próprias orquestras brasileiras não apresentam. E agora estamos fazendo estes concertos. E, claro, eu falava que é uma espécie de cardápio. Tem dias que fazemos batata com ketchup, que digamos, todo mundo come, gostoso, não tem grande conflito. Pero também temos que preparar um brócoli ou um plato mais sofisticado. E temos que manter um bom equilíbrio nesse senso. Também fazer uma sobremesa gostosa. Enfim, vou parar com a metáfora mais ou menos por aí.
10 horas e 26 minutos, a gente está conversando ao vivo com o maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, o Vitor Hugo Toro. Quem tiver mensagens, pode mandar para a gente perguntas no 19 991 86 90 70. A gente tem aqui, ó, duas perguntas já que chegaram aqui, ó. Bom dia, é, o Lázaro Silva do Jardim Novo Maracanã está perguntando se a Orquestra Sinfônica vai fazer alguma apresentação na região do Campo Grande, onde ele mora.
Uhum. Bom, esse sempre é nosso problema, Lázaro, porque por cada lugar que a gente vai, tem esse lugar que quer que a gente volte e tem outros lugares que também... Eu gostaria de abranger realmente toda a cidade e todas as possibilidades. Com estes... con este orçamento que a SANASA está nos apoyando, certamente iremos a más lugares. En este momento, imagino que sí, es nuestro interés absoluto ir a cada uno de esos lugares y esperemos que aconteça luego. Ontem tocamos en Barão Geraldo y me decían que eran por lo menos 10 o 15 años que orquestra no iba en ese lugar.
Mucho tiempo.
Yo espero sinceramente que no pasen nuevamente 10 o 15 años antes de a gente ir nuevamente en esos lugares.
No, tem que voltar, tem que voltar lá. Agora, o Luciano Renato, ele mora na Vila Costa Silva, falando, tamo junto, Leonardo, parabéns pelo programa, obrigado. Luciano, queria fazer uma pergunta de como surgiu a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Ele tem essa dúvida, e ele e a mãe dele também, que estão aqui na sintonia da CBN, estão perguntando isso.
Oi, Luciano, a história é muito bonita. De fato, este ano, em 2019, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas está cumprindo 90 anos. Ela é, com documentos oficiais, uma das mais antigas, ou a orquestra mais antiga do Brasil, ainda na atividade. E ela surgiu em 1929, quando um grupo de campineiros, intelectuais, advogados, pessoas que entendiam a importância de Carlos Gomes para a história brasileira, que tinha muitas companhias de ópera italiana, que na época era o cinema do lugar, a novela, desde que vinha para cá, e se apresentava em Campinas e precisava de uma orquestra. E claro, poderia não ter passado de um grupo privado, que era um grupo de pessoas que financiaram, que pagaram por essa orquestra, mas a prefeitura da época já se envolvia com essa orquestra. Tem documentos que mostra que pagava salários, que emprestava lugar de ensaio, que tinha isenção de impostos para alguns espetáculos. A prefeitura já abraçou ela como orquestra da cidade. Tem temporadas constantes, tinha mais de 50 músicos, que para a época era um grande corpo orquestral. Según la ley municipal, la orquesta en la actualidad debería contar con 119 músicos. Es una orquesta de grande porte, que puede hacer absolutamente todo. Estamos con 78, 79 músicos en la actualidad. En algún momento faremos los concursos que deben ser feitos para preencher esas vagas. Mas, y en esos 90 años, la orquesta creó ese vínculo con la población, creó ese vínculo con la ciudad de Campinas. Ao ponto que, bom, que para mim é impossível, eu vejo isso, é impossível pensar Campinas sem pensar na orquestra. Ele faz parte do DNA campineiro e eu gosto de pensar que as pessoas que assistem à orquestra pela primeira vez, que nós somos um vírus, uma bactéria que entra e que quando entra já não sai.
Está recebendo com o maior prazer o maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, o Vitor Hugo Toro, e um montão de perguntas chegando aqui. As pessoas gostam bastante desse assunto, né, Vitor? A gente fica super feliz em...
A orquestra é uma das poucas razoáveis unanimidades que existem em Campinas.
Não é?
E é, para mim, a única que sempre está dando boas notícias. E quando eu brinco também que quando a Ponte Preta e o Guarani não estão jogando bem, é a orquestra que dá a cara pela cidade. Eu não sei quantos jogos faz um time de futebol por temporada. Serão que 30, 35
por
jogos?
Por aí, por aí.
A orquestra faz 60 concertos, faz 60 jogos. E em todos a gente geralmente ganha.
E na cultura é assim, né? Não adianta você fazer um espetáculo incrível ontem e hoje você fazer um mais ou menos, né? As pessoas querem o melhor sempre a cada apresentação, né?
E sempre mudando o repertório. A orquestra prepara um repertório diferente por semana. São 4, 5 ensaios e apresentação imediatamente.
Ó, a gente está recebendo aqui algumas perguntas. Ó, o Adriano Vacari de Valinhos falando bom dia a todos. Parabéns, Leonardo, pelo programa. Obrigado. Adriano, por favor, pergunte ao maestro se o contingenciamento da prefeitura dos gastos todos, né, vai afetar a Orquestra Sinfônica?
Imagino que não vai afetar. Claro, a Secretaria de Cultura foi a mais afetada, foi um pouco mais dos 50% do orçamento. É interessante, porque a Secretaria de Cultura de Campinas responde por menos de 1% do orçamento da cidade. É menos de 1%, e a orquestra é uma parte desse orçamento. E, claro, eu entendo que é uma situação complicada, uma situação de crise, absolutamente. Imagino se eu tivesse uma dívida de 300 milhões, como organizaria isso? Mas a cultura historicamente trabalha com orçamentos baixos. Não é cortando esse orçamento em cultura que você vai solucionar o grande problema da situação, perante o impacto que tem isso. Eu converso muito com as pessoas e digo isso. Quando um pai está com sua família, ele não limita sua responsabilidade com os filhos só a dar saúde, se fica doente, um teto e comida. Não, ele quer que se mova como pessoa, que tenha educação, que leia, que vá para o cinema, teatro, que tenha consciência social, que pensamento crítico. E a cultura que faz justamente isso. Nestes momentos de espíritos abalados e pessimismo em geral, a orquestra cumpre uma questão fundamental, que é que fazemos as pessoas felizes. As pessoas ficam felizes com as apresentações da Sinfônica, sentem essa mistura de emoção, orgulho, alegria, risadas, passa por todas as emoções humanas. Também é certo que neste momento, como a Sanasa está nos apoiando, deveríamos ter não muito impacto, e na verdade queremos trabalha muito mais para as pessoas, para dar esse espaço de felicidade que produz resiliência para enfrentar os problemas da vida. Não podemos solucionar os problemas das pessoas, bem que gostaríamos, mas sim podemos dar esse momento de paz através de um concerto da Sinfônica.
Que bom que a Sanasa está apoiando, né? A Sanasa, né, que fornece, né, que faz toda a distribuição de água para a cidade, para todo mundo, né? Que legal que ela quer que a orquestra vá para todo mundo também.
A Sanasa está fazendo uma campanha muito bonita chamada de como apagar a sede de água e apagar a sede de cultura. Muito As bom. Pessoas têm sede de cultura, de teatro, de arte, de música, de livros, de poesia. Eles é sede de porque são as coisas que justificam que o ser humano esteja vivo, não só trabalhar 8 horas por dia. Sim. Para voltar em casa cansado. São estas coisas que dão sentido à experiência humana, e Campinas entendeu isso perfeitamente nestes últimos 90 anos.
Parabéns para a Sanasa aí pela iniciativa, né? Depois de tantas notícias tristes que a Sanasa deu naquela época lá da prefeitura, de troca de prefeitos, né? Escândalos todos. Que bom que a Sanasa está trazendo a Orquestra Sinfônica Municipal, né? Descentralizando também a orquestra, colocando em lugares diferentes, que a orquestra sempre fez, mas agora com apoio fica mais fácil.
Pode, né, retomar, absolutamente.
Pode. Ó, outras perguntas legais que estão chegando aqui para a gente. Aliás, daqui a pouco eu nem vou mais apresentar, né? Porque as perguntas são tão boas aqui que eu só vou ler mensagem do WhatsApp. O Emerson Bueno, lá do Jardim Primavera, bom dia. Ele queria conhecer a história do maestro, a nacionalidade e onde você já regeu, Vitor. E se você pode fazer um comparativo do público entre o Brasil e a América Latina.
Vamos ver, eu sou do Chile, de Santiago, criado e mal criado lá. Estou há uns 12, 13 anos aqui no Brasil. Eu vim em 2005 ao Festival de Campos de Jordão, como aluno do festival, que aliás foi a primeira vez que eu escutei a Sinfônica de Campinas ao vivo, apresentando-se no festival. E lembro que gostei muito, foi um belo, belo concerto.
Lá em Campos
de Jordão. Lá em Campos de Jordão, e nunca imaginaria que anos depois eu viraria maestro da orquestra. Já regi em muito lugar, não só na América Latina, já em Santiago muitas vezes, em Buenos Aires, no Teatro Colón, em Montevideo, na Itália, com a Orquestra da Arena de Verona, em Palermo, na Romênia, na China, já viajei bastante. E se eu tenho que comparar entre o público brasileiro e América Latina, Todos son muy calurosos, en general. En esta esquina del mundo somos todos más vivos y más calurosos que en Argomenia, por ejemplo.
Sí.
Mas aquí hay un vínculo más de orgullo con las orquestas, sobre todo en Campinas, principalmente. Ese senso de eso aquí me produce orgullo, me produce una san vaidade. Que en otros lugares no tienen. En otros lugares hay un relacionamiento, como falaba en un inicio, más intelectual, más a orquesta se presentando. Aquí es emotivo, aquí las personas no dejan que os salga do palco, ahí pide más suma y ya acabó el repertorio, yo también ya estoy cansado, en fin, ve todo eso. Pero es una bella, bella, un bello relacionamiento.
No, Campinas nos enche de orgullo, que es una ciudad absolutamente cultural, ¿no? Yo soy campineiro de nascença y tenho muito orgulho, né? E quando a gente consegue trazer muitas coisas de Campinas, a gente fica super feliz aqui na CBN, eu sempre falo isso, e Campinas é uma cidade diferenciada, né?
A mim, sim, agora que quando se cumpriram agora os 245 anos de Campinas, o Correio Popular fez uma matéria grande, me pediram escrever algo, e eu escrevi algo que eu acredito profundamente. Em Campinas dá para fazer tudo. Se pode realmente fazer tudo. Estão as condições, estão os recursos, está a vontade, está o desejo das pessoas. Em outros lugares, em outras cidades, você percebe que tem limitações, que não pode. Aqui, o céu é o limite. Você pode sonhar e fazer tudo. Pode ter uma grande orquestra sinfônica, pode ter estruturas importantes. Eu consigo enxergar isso. Tem muitas pessoas que não sei por que não conseguem enxergar. Por que ficar sobrevivendo se podemos viver bem?
Exatamente.
E com vontade. E Campinas já avançou muito nisso, mas pode fazer muito, muito mais.
Muito mais, né? Campinas deveria ter mais um teatro, né? A gente tem só o Castro Mendes, que divide aí as apresentações de teatro e de música com a própria orquestra, né? Então a orquestra fica um pouquinho... Meu, poderia ter uma sede própria para a orquestra.
Isso seria fundamental. A orquestra é um time de futebol que merece seu estádio.
Sim.
Merece su brinco de oro, absolutamente, porque ahí podemos encantarnos a torcida y tocar más. Campinas debería ser sede de un festival de ópera anual dedicado a Carlos Gómez. ¿Cuántas personas, sinceramente, todo el mundo conoce a Carlos Gómez? Nome, praza,
escola.
Pero ¿cuántas personas podrían cantar una melodía de él? O saber realmente por qué es importante. Ontem yo estuve no Museo Carlos Gómez, que podría ser una cosa muy importante. Los italianos en Parma tienen una cosa dedicada a Verdi, que es impresionante. En Alemania, con Wagner, en Bayreuth. Si aquí tenemos ese tesoro, a gente podría perfectamente aprovechar de una forma muy buena y como una muestra de un Brasil que dio certo, de una Campinas que dá muito certo.
Dá muito certo. Agora, Maestro, você está, né, titular da orquestra já há 8 anos, já daqui a pouco completa uma década aí.
Nossa.
Não é? O tempo vai passando, não tem jeito. Você acha que ainda, você acredita, o senhor acredita realmente que um dia a orquestra vai ter a sua sede própria? Porque isso aí vem de ano após ano, mandato após mandato, promessa, se vai vir, não vai. Porque, como o senhor falou, é bem importante que a orquestra tenha um espaço para ela não ser atrapalhada pelos outros atrações culturais, para que ela também não atrapalhe as outras atrações culturais, porque Campinas tem um teatro municipal de verdade centralizado. Claro, tem o Teatro Maria Monteiro, tem o Teatro Carlito Maia, que é para criança, tem, mas teatro realmente com 500 lugares, acessível, com equipamentos e tal, é só o Castro Mendes. Né?
Olha, muitas pessoas que eu escuto aqui em Campinas falam de uma Campinas histórica, uma Campinas dos anos 70, 80, que falam que era uma beleza, que era assim, estava cheio de atividade, tinha pubs com música ao vivo às noites, uma coisa absolutamente prazerosa. Eu sempre acho que é muito mais fácil retomar algo que já existiu que criar ele a partir da nada. Porque eso, si Campinas ya fue, ella puede ser nuevamente. Ya, las cosas no acontecen por un acaso, es por situaciones objetivas, concretas y absolutamente replicables. Yo acho que orquestra no só precisa como merece tener una casa, es la mayor estructura cultural de todo interior paulista, una de las mayores orquestas sinfónicas del país, o mayor referente cultural en la tierra de Carlos Gómez. Merecería absolutamente tener su casa. Campinas podría perfectamente tener varios teatros funcionando, es más de 1 millón de personas, es una grande ciudad. Podría tener toda esa actividad que redundaría en agenda, en turismo, en hotéis, en restaurantes, en fin, es todo un círculo virtuoso que estaría se mexendo. Yo tengo certeza absoluta que la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas va a tener su sede, va a tener su casa. No tengo certeza si vos seré o que va a inaugurar. Espero que sí, pero tengo certeza que ella merece eso por Campinas y por todos los campineros.
Vamos a hablar entonces de los conciertos, entonces, que están aconteciendo este final de semana. Comenzó ontem, Barão Geraldo, fue legal lá, fue en el salón paroquial de la Igreja Santa Isabel.
Fue súper legal, fue ahí en un costado, un concierto ao ar libre, estaba cheio. Tinha un montón de personas que tinha escuchado orquestra antes, me pidieron que a gente voltasse logo. En fin, no, fue todo lo que a gente quiere de un concierto da Sinfónica.
Muito legal. Hoje, então, dia 27, lá no Distrito de Nova Aparecida, na Praça de Esportes, João do Pulo, do João Carlos de Oliveira, né, conhecido como João do Pulo, na rua Nossa Senhora das Dores, 67, na Vila Padre Anchieta, que vai ser na Praça de Esportes. Tem algum local específico? É aberto?
Não, como é um espaço aberto, tá. Digamos, que permite colocar a nossa estrutura de palco e som. Tem uma passagem de som antes para preparar as apresentações, mas a orquestra não tem muitos mimimis do lugar. Queremos ir onde estão as pessoas. E boa. Se temos a mínima estrutura possível para fazer, certamente faremos.
Joia. Então, hoje, então, ali no Distrito de Nova Aparecida, então, vou repetir, na Praça de Esportes João Carlos de Oliveira, João do Pulo, que fica ali na rua Nossa Senhora das Dores, 67, na Vila Padre Anchieta. Então, hoje, dia 27, ali no Padre Anchieta. E no dia 28, amanhã, no Ouro Verde, né, no campo do Corinthians. É Corinthians ou Corinthians?
Não,
Corintina. Corintina. Na rua Mônica Corintina.
Corintinha. Não é Corinthians.
Então, podem receber os palmeirenses, santistas.
Ah, sim, sim. Você sabe que, porque, claro, uma pergunta importante aqui em Campinas é se o maestro torce pelo Guarani ou pela Ponte Preta.
É verdade. Qual que é essa resposta?
Não, eu sempre respondo que eu sou do Chile e torço pelo Colo-Colo.
Então, Ponte Pretanos e Bugrinos podem ir, que o maestro torce para o Colo-Colo, tá certo. Então, amanhã no Ouro Verde também é no esse local, como que é? Também é um local aberto?
Sim, é um campo de
é o campo
futebol.
Mesmo? É aberto. Ah, que legal. Então vai ter o jogo vai ser bom amanhã lá, então.
Absolutamente. Espero que sim. Nós temos uma grande solista, Maria Carla Pino, que é uma soprano brasileira. Chileno-brasileira, o pai dela é chileno, e ela é da Paraíba, de João Pessoa, mas está fazendo uma belíssima carreira na Alemanha, está cantando em Düsseldorf, mas faz tempo que ela queria fazer concertos no seu país, para seus cidadãos, então ela está muito feliz fazendo, o repertório está muito bonito, a orquestra está tocando com muita vontade, tem música brasileira, tem brincadeiras, tem um espetáculo absolutamente palatável. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de preconceito a respeito da orquestra, sim, pode deixar esses preconceitos e ir tranquilamente na apresentação.
Ah, vamos falar um pouquinho da soprano Maria Carla Pina. A gente até separou um trechinho dela, não é, Valmir? Pra gente ouvir um pouquinho, que ela tá participando das três apresentações. Participou ontem, hoje e amanhã também, né?
Sim.
Vamos ouvir um pouquinho da Maria Carla. Um pouquinho da soprano Maria Carla Pino Curi. Como é que é receber uma soprano na orquestra?
Fiquei pensando que bonito é escutar uma voz bonita, né? Uma melodia bonita cantada por um ser humano.
Sim.
Você escuta emoção, você pode não entender o texto, o que ela está cantando, em que idioma, mas existe uma emoção que é apresentada, que as pessoas gostam muito. Ela está muito contente. Ontem fui com ela ao Museu Carlos Gomes, que ela queria conhecer. Né? Incluímos uma área de Carlos Gomes no repertório que ela está cantando. E, bom, essa pleia de brasileiros que estão no mundo também fazendo grande arte. Tem campineiros também que estão fazendo. Rafael Piccolotto, que é um grande compositor, por exemplo, que vai tocar com orquestra em novembro e que já ganhou um Grammy.
Apenas um Grammy. O Grammy, né? Porque quem não sabe, é o maior prêmio da música mundial, né?
E um campineiro que ganhou isso. Igor Maia, que estava no Royal College em Londres e agora é professor em Minas Gerais. Os brasileiros têm muita arte. É muito, devo dizer, isso com certa inveja, mas com uma sã inveja. Mas, e então também faz parte da orquestra, das suas responsabilidades, dar espaço para esses artistas. E Maria Carla é uma excelente cantora, está fazendo belas apresentações. Às vezes as pessoas querem ouvir mais ela que a orquestra, estão sendo concertos muito especiais.
Maestro, eu queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui. A gente recebeu outras perguntas aqui. Rapidamente, ó, o Marcos Vitelli está perguntando se teremos apresentações da orquestra em Souzas e Joaquim Egídio.
Terá, sí, ciertamente. Espero pronto. Me comprometo que terá. No puedo me comprometer cuándo, pero con certeza va a ter.
As margens do Rio Atibaia, então, quem sabe, a orquestra ali, né, em Sousa, Joaquim Egídio. Mas queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Sempre é muito bom conversar contigo, saber o quanto o senhor faz da orquestra algo presente na sua vida e transborda a emoção quando você vem aqui. A gente percebe, né, os ouvintes também devem concordar comigo, pela voz apenas, que eles estão nos ouvindo, e eu aqui pessoalmente com o senhor, o quanto você dá vida e alma para essa orquestra. Então, parabéns mesmo pelo trabalho, e vamos tentar voltar esse ano ainda para a gente falar ainda mais da orquestra, comemorando 90 anos, que é um número absolutamente expressivo.
Será sempre um prazer. É o que eu gosto de pensar. Esta orquestra existe porque os campineiros querem que ela exista. Não existe com uma espécie de jaga chinesa de decorado que está aí na casa e que ninguém sabe muito bem o que fazer com ela. Ela é uma instância viva, intensa, profunda e apaixonada, nada, e que é do melhor que Campinas pode apresentar para o Brasil e para o mundo.
Não, com certeza. Ó, 10:53. A gente recebeu uma última mensagem aqui, ó, de uma pessoa que fez uma mensagem muito bonita aqui, mandou uma mensagem muito bonita para a gente aqui, falando que essa entrevista do maestro Vitor Hugo Toro, da nossa orquestra municipal.
Sabe, isso é natural, parece natural falar é a nossa orquestra.
Exatamente.
E as pessoas aqui, algo que é teu, você cuida. Primeiro, você cuida algo que você quer. E você quer algo que você conhece. Então, é o primeiro passo que as pessoas conheçam. Os que ainda não conhecem, conheçam. Tenho certeza que vão se apaixonar por ela e la vão a cuidar muito.
E ele falou o seguinte, o Giovanni, ele é do bairro Botafogo, ele falou que essa entrevista que está acontecendo agora na CBN é uma aula de amor a Campinas e à cultura. Um incentivo ao trabalho da Federação de Cultura, uma devoção, um norte. Que legal,
nossa,
né?
Legal, muito legal, obrigado.
Obrigado, viu, Giovanni, aí lá do bairro do Botafogo. Obrigado, maestro. Volte mais uma vez para a gente falar até o final do ano dos 90 anos da orquestra. Obrigado mais uma vez.
Será um prazer e mando um grande abraço em nome da orquestra e meu para todos os ouvintes da CBN.
10:54, a gente já volta aqui na CBN.